Shalom. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Rabino Gloeber. Se tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta ao Rabino, não deixe de nos contactar através do nosso site www.rabinogloeber.com. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais e também se inscrever no nosso canal do YouTube, Rabino Gloeber Ang Torá. Estamos disponíveis também em vários canais de podcast, Spotify, Deezer, SoundCloud, Castbox, iTunes, dentre outros. Com isto, você terá várias possibilidades de acompanhar os maravilhosos shiurim do Rabino Gloeber. Rabino Gloeber Yong Torá, levando Torá até você.
Shalom Ubraha. A nossa aula de hoje é sobre harmonia familiar. E a nossa primeira pergunta é: por que a gente deveria estar falando sobre um assunto desses? A pessoa se casa, faz a maior festa, convida todos os amigos, todo mundo está tão feliz com a alegria dele, convida toda a família, todo mundo está tão feliz por ele. É o dia mais alegre da vida dele e agora começa uma vida de alegrias. Antes ele estava sozinho, ela estava sozinha, e agora, graças a Deus, os dois se unem, um vai ajudar o outro, a vida vai ficar muito mais fácil, muito melhor. E a gente nem deveria estar falando sobre harmonia familiar, a não ser que existisse o Yetzer Hara. E o que é o Yetzer Hara? A má inclinação. O primeiro caso, o primeiro problema de Shalom Bait na história foi Adão e Eva. A Eva deu para Adão a fruta proibida, a cobra falou para ela que vale a pena, ela ouviu a cobra, não ouviu Deus, deu a fruta proibida para o marido achou que ia dar certo, e a cobra falou para ela que se ela come essa fruta, ela vai virar Deus. Que Deus comeu a fruta dessa árvore e virou Deus, agora ela comendo, ela vai virar Deus. Agora, Deus tinha falado que se ela comer, ela morre. E aí ela comeu com a intenção de que, ela acreditou na cobra, que ela vai virar Deus. O que aconteceu? Ela não virou Deus. Então, ela entendeu que Deus estava certo, então a consequência disso é contrária, que ela vai morrer. Aí o que vai acontecer? Ela vai morrer e o marido, o que ele vai fazer? Aí ela teve uma ideia sensacional, ela vai dar para ele também a fruta proibida, aí ele morre também. Então esse foi o primeiro problema de Shalom Bait da história, primeiro problema de harmonia familiar. Não estava bom para ela, ela não quis que tivesse bom para ninguém. Ela fez um precedente, ela abriu uma porta para todos os problemas de Shalom Bait da história. Quer dizer, a pessoa não está feliz, então ninguém dentro dessa casa vai ficar feliz. A pessoa fez um erro, perdeu dinheiro, chega em casa com a cara fechada, todo mundo tem que sofrer porque ele perdeu. A mulher brigou com a amiga, chega em casa, desconta no marido. Por quê? Porque ela não está feliz, então ela comeu a fruta proibida, ela Ela viu que no lugar de melhorar, piorou. Então, ela quer que fique pior para todo mundo. Então, a Eva, no paraíso, ela deu aquela fruta para os animais, para todo mundo que ela pôde. Ela falou assim, ela tem que morrer, todo mundo morre junto. E esse é um problema grave no Shalom Bait. Por isso que existe essa necessidade de se fazer uma harmonia familiar. Sendo que a natureza humana, nós todos somos filhos de Adão e Eva, e a natureza humana é essa, se a pessoa não está feliz, ela vai querer que ninguém esteja feliz enquanto ela não está feliz. É tipo o Irã e os Estados Unidos. O Irã está numa linha de que se eles não podem vender petróleo, ninguém vai vender. E aí todo mundo tem que mandar navios de guerra para lá, quer dizer, aí começa todo aquele problema de Shalom Bait entre todos os países do mundo, por causa desse conceito humano, dessa natureza humana, de que se não está bom para mim, não pode estar bom para ninguém. Na hora que estiver bom para mim, aí eu vou ter uma tolerância, eu vou aceitar que vai estar bom para os outros também. Mas se não está bom para mim, não vai estar bom para ninguém, quer dizer... Você vai ver na minha cara a cara que você tem que fazer. Você vai ver no meu comportamento como você tem que se comportar. Você entrou na minha sala, você viu que eu estava bravo, então não dê mais nenhum sorriso. O que acontece na prática é que a pessoa casou para ser feliz. Então imagina, o marido chega em casa, a mulher tá toda paranoica. Ela pega o WhatsApp dele e começa a verificar. Esse te ligou, o que ele queria? Vai saber o que ele queria. A outra pessoa te ligou, vai saber o que ela queria. Vai saber sobre o que vocês conversaram. Deus me livre. A casa, no lugar da vida a dois ficar melhor do que era antes de ter a vida a dois, aí ele começa a ficar com saudades da época que ele não tinha casado. Ele começa a ficar com saudades da época que ele chegava em casa com o telefone e não tinha ninguém que interrogava, que fazia para ele uma sessão de delegacia e interrogatórios e suspeitas. E agora chegamos ao principal. O principal são as suspeitas. Sendo que isso é uma coisa grave, a Gemara já deixou claro para a gente que a pessoa que ele suspeita, a Roshed Bekshirim, Loke Begufo. A pessoa que suspeita de pessoas honestas, de pessoas que não fizeram aquilo que ele está suspeitando, ele lá de cima, ele ganha dores, ganha doenças, dores, ele ganha problemas de saúde. E geralmente, o que se suspeita é o que a pessoa não fez, porque quem suspeita já suspeita o pior. Quem suspeita já suspeita ao extremo. Quem suspeita, a mulher dele chega em casa, ele pega o WhatsApp dela... Ele vê que alguém ligou, ele fala, com certeza, você dormiu com o cara, você foi rezar com ele na igreja e vocês foram assassinar juntos. Com certeza foi isso, não pode ter sido menos do que isso. Então o problema é esse, que sempre que a pessoa suspeita, por causa que ele já está suspeitando, ele está suspeitando errado. Porque ele já suspeita o extremo. E a estatística de pessoas que eles chegam ao extremo, é uma estatística muito pequena. Então a chance de errar na hora que a pessoa está suspeitando é a mesma chance de ganhar na loteria. Você vai para a casa lotérica, você compra um bilhete aí de quina, Mega Sena, não sei, todas as propostas lá. E aí, imagina, de quantos milhões de pessoas que compraram, você foi a pessoa que ganhou. Essa mesma estatística é quando você suspeita, quando a esposa suspeita do marido, quando o marido suspeita da esposa. Quer dizer, é muito difícil a pessoa chegar a fazer uma coisa extrema. E quando a gente suspeita, a pessoa que suspeita, ele já está tão no meio da paranoia que ele já suspeita o pior. Ele não está disposto a suspeitar 1% ou 2%, ele já suspeita 100%. 100% geralmente não acontece. Mas o que sim acontece é dessa pessoa estar prejudicando a própria saúde. Não que ele, não por causa da preocupação dele, da paranoia que ele está suspeitando do outro, mas porque ele está despertando lá em cima agora um decreto contra si próprio, que mesmo se ele não fez nada para prejudicar a própria saúde, quer dizer, ela teve o prazer em suspeitar, ela está alegre com isso, ela está feliz que ela está suspeitando, ela não teve preocupação nenhuma, não pegou gastrite por causa disso, mas ela pega a doença por causa que é decretado lá em cima, que quem suspeita de pessoas que não fizeram aquilo que ele está suspeitando, essa pessoa, ele vai prejudicar o próprio corpo. E as pessoas não sabem a gravidade disso. Quer dizer, tipo assim, você acusou alguém e agora foram para o tribunal. Então, se esse alguém que você acusou não fez o que você está acusando ele de ter feito, aí você vai ter que pagar as despesas do tribunal e do advogado dele. Então esse que é o problema. Por isso que na hora que você suspeita de outro, você está abrindo lá em cima a ficha do cara. Você suspeita de alguém, o marido suspeita da mulher, a mulher suspeita do marido, eles estão lá em cima abrindo a ficha, um está abrindo a ficha do outro. Agora, se essa suspeita está errada, a pessoa tem que pagar pelo transtorno que ele causou. Até interessante, tinha um caso de agora em Israel, aconteceu exatamente nessas últimas semanas, um caso internacional de uma menina, uma mocinha inglesa lá no Chipre, que ela seduziu uns meninos israelenses e o mundo inteiro estava falando sobre esse assunto. Numa ilha no Chipre, uma ilha que ninguém sabia que essa ilha existia, até esse dia que esse caso saiu em todos os jornais do mundo. 17 israelenses violentam uma turista inglesa, uma coisa assim. E na hora que eu li isso no Jornal de Israel, eu já sabia que era alguma coisa assim. Eu conheço os meninos lá em Israel, fui professor lá há 23 anos. Eu sei que eles são ingênuos o suficiente para ela ter seduzido eles, e eles não são maliciosos o suficiente para eles seduzirem ela. E então entendi já que tinha alguma coisa assim. Em algumas semanas a polícia do Chipre descobriu toda a trama, que ela tinha seduzido eles para dar o golpe depois, para publicar que eles violentaram ela. Então o prefeito dessa ilha, ele falou, olha, agora essa mulher vai ter que pagar caro pela propaganda que ela fez para a gente. Antes disso, ninguém sabia que essa ilha existia. Agora todo mundo está conhecendo a nossa ilha como um lugar que uma turista vai lá e ela é violentada por 17 pessoas. Então ele falou que ele vai fazer questão de, agora que ela está presa por ter descoberto que foi ela que fez tudo, ele vai fazer questão de o mundo inteiro saber que ela está recebendo um castigo muito grande, só para que a ilha não fique com essa fama, aquela pequena ilha não fique com a fama que é um lugar que não tem patrulhamento. Então o que acontece quando a gente suspeita de alguém que não fez o que ele fez? A gente está abrindo, a gente está acusando ele lá em cima, a gente está inventando uma história no tribunal divino, a gente está inventando uma história que não aconteceu em cima dessa pessoa. Por quê? Porque a gente imagina, é melhor eu imaginar o pior, mesmo que não aconteceu, e depois, se não aconteceu, eu me acalmar, do que eu imaginar o melhor e vai saber se não aconteceu o pior. Mas isso pela Torá é proibido. Mas é proibido assim de verdade. Por quê? Na hora que a pessoa está suspeitando, ele está entrando no tribunal divino e ele está fazendo uma acusação. Ela está falando, olha, meu marido dormiu com outra. Então esse tribunal divino começa a se movimentar. Imagina a movimentação de uma estrutura espiritual tão grande para depois ser comprovado que tudo isso que ela fez era uma palhaçada, desculpa a palavra, mas era, é, Ela achava que assim ela ficava mais calma, era por motivos assim de besteirinha dela. Só que o que ela causou lá em cima não foi besteirinha. Ela, para ela, é uma besteirinha, porque o que importa para ela? Tá suspeitando do marido, é melhor suspeitar do que não suspeitar, né? Só que aí lá em cima ela causou um desastre. E esse desastre repercute contra ela. Então, na hora que ela suspeita, ela tem que torcer para ele ter feito a coisa mesmo, porque senão vai repercutir contra ela, ele vai continuar de boa e ela vai começar a ter problemas de saúde que ela não tinha antes. E isso é uma tragédia, é uma tragédia. Quer dizer, ela causou para si própria. A gente pede para Deus dar para a gente dinheiro, saúde, e ela, tipo, ela pediu para Deus fazer ela ficar doente. É uma coisa assim, uma tragédia verdadeira. Então, o certo é a gente pensar em si próprios. Pensar em si próprios quer dizer nunca suspeitar do nosso cônjuge, nunca mesmo. A gente se lembrar que a gente casou para ter uma vida legal, casou para ser feliz. Quando você sai num passeio e o seu cônjuge errou o caminho, não inferniza. Não inferniza, que um passeio é uma coisa boa. Quando ele chega em casa com o telefone, não pega o telefone, porque você não sabe quem ligou, para quem ligou. Na hora que você começa a desconfiar, você está abrindo fichas lá em cima, você está abrindo várias fichas. Se de cada ficha você tiver que receber uma dorzinha de costas, uma dorzinha de pernas, uma dorzinha de braços, no fim você não sai mais da cama. Então, deixa quieto, se lembra todo dia, acorda de manhã, fala: eu casei para ser feliz, eu estou feliz, Deus não ia me aprontar uma dessas de eu casar e não ser feliz. Então, não vai procurar, como se fala no português antigo, na época que tinha sarna no Brasil, não sei, 500 anos atrás, que eles falavam procurar sarna para se coçar. Hoje, você quer mostrar uma sarna para uma criança, nem nos cachorros você consegue encontrar mais. Mas quando era pequenininho, falavam isso, procurar sarna para se coçar. Não sei de onde vem esse termo, com certeza esse não era dos bandeirantes antigos. Mas a pessoa vai. Casou. Todo dia tem que agradecer a Deus que ele é casado, graças a Deus. Todo dia tem que agradecer a Deus que você tem uma família. Ah, mas aí você pergunta para ela. Ela fala: mas pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser isso, pode ser aquilo. Desculpa. É mesmo a pessoa começar a se cortar para ver o sangue sair e ficar feliz. É uma coisa assim, tipo, a pessoa não quer se matar totalmente, então ele vai se cortando pedacinhos assim. Porque ela está se destruindo fisicamente, ela está atraindo para si, lá de cima, decretos para ela perder a saúde totalmente. Por causa que ela se sente mais segura suspeitando. Porque ela suspeitando, ela sente que ela está controlando a situação. Se ela não suspeita mais, ela sente que a situação saiu de controle. Então quer dizer que Deus não existe, quer dizer que só existe ela. Se ela controla, está sob controle. Se ela não controla, não está sob controle. Quer dizer que Deus não dirige mais o mundo. E quem está dirigindo agora é ela. Então, esse é o problema. A gente entra numa situação aqui que vai virar bem pertinho uma auto-idolatria. Tipo, eu tenho controle sobre a situação. Então, a situação está sob controle. Ah, eu parei de suspeitar. E se? Esse e se é uma, haverá uma transgressão da Torá, você pensar e se? Você imagina, você acorda de manhã, você fala: e se eu atravessar a rua e for atropelada? Aí o que, que vai acontecer? Mas e se eu for atropelada e eu não ficar em estado grave, mas morrer? E um túmulo no cemitério israelita do Imbu, que é o mais barato aqui do Brasil, custa 15 mil reais. Eu nem tenho os 15 mil reais. E o que, que vai acontecer? Então não saio da cama, não atravesso a rua. Então esse e se, Deus me livre. É um pensamento proibido. Pessoa não, só que não, que é proibido pensar nisso, mas é um pensamento proibido e também é um pensamento perigoso. Pessoa está atraindo para si coisas ruins. Então a gente vai ter que exercitar fazer exercícios verdadeiros, sendo que a mulher está acostumada, ela se sente mais segura suspeitando. Ela sente que dessa maneira ela tem controle sobre o marido. Ela sente que dessa maneira, se ela suspeita todo dia, nunca vai acontecer de um dia ele ir com outra ou qualquer coisa assim. Quer dizer, ela acha que está dependendo da suspeita dela se ele vai com outra ou não. Então, vamos ter que fazer um exercício. Em primeiro lugar, saber que tem Deus. E é Deus que está controlando o mundo. Um dos 13 princípios da fé judaica é que Deus cria e dirige o mundo. Na hora que a gente não acredita que Deus dirige o mundo, a gente não está mais na religião judaica. A gente pode ser judeu porque a mãe é judia, mas a nossa religião já é outra. Então, a pessoa que esqueceu que Deus dirige o mundo, ela acha que ela está dirigindo o mundo, a religião dela não é mais a nossa. Porque um dos 13 princípios da nossa fé, para ser judeu de religião judaica, é acreditar que Deus está dirigindo o mundo. Então, isso a gente vai colocar na prática. A gente vai acordar de manhã e falar: Modéani, Ribono Shel Olam, está vindo, você devolveu minha alma, eu acordei. Eu posso pegar agora a estatística, digitar no Google quantas pessoas não acordaram hoje de manhã. E eu, graças a Deus, eu acordei. Então Deus está dirigindo o mundo, já começando por isso que me fez acordar. Ah, uma pessoa acordou mais tarde e perdeu dinheiro, outro acordou mais cedo e ganhou dinheiro. Então tá bom, alguma coisa depende do meu esforço, sim, mas é muito pouca coisa. É como uma criança que o pai fala para a criança: acorda, vem tomar sua mamadeira. A criança tem que ir até a cozinha para pegar a mamadeira dele. Então alguma coisa está dependendo dele, mas não é que como vocês entenderam no exemplo, não é que alguma coisa de verdade depende dele. Quem fez a mamadeira foi o pai, quem deu a cama para ele foi o pai, quem deu a roupinha dele foi o pai fez tudo, só que o pai quer que ele se mexa um pouquinho também. Parece que ele está indo pegar mamadeira, ele está fazendo um trabalho muito grande e está ganhando muito dinheiro. Ele foi tão longe, ele levantou uma coisa tão pesada, mas na verdade assim a gente vive nesse mundo. Nós somos criancinhas pequenas de Hashem. Deus dirige o mundo, Deus deixa uma parte na nossa mão para a gente fazer, para ser considerado o que a gente fez. Mas essa parte é uma parte positiva, uma parte boa. Ou seja, Deus não deixa na nossa mão esses assuntos de ter que procurar pessoas que fazem coisas ruins para dar um castigo lá do tribunal divino para eles. Isso já Deus reservou para Ele próprio. Então, a gente tem que só se relacionar ao que a gente está vendo com os nossos próprios olhos. Como está escrito na Torá, que o testemunha de adultério tem que ser dois judeus religiosos acima de 13 anos de idade, que guardam Shabbat, que eles viram, numa linguagem da Gemara, o pincel dentro do tinteiro. Quer dizer, o negócio dele dentro do negócio dela. Se você não viu isso com seus próprios olhos e você está suspeitando o que aconteceu, aí você já entra naquela categoria que a pessoa que suspeita de alguém que não fez aquilo na prática, que ele recebe problemas de saúde. Então, vamos nos exercitar a acreditar em Deus, a saber que Deus está dirigindo o mundo e que qualquer coisa ruim, Deus vai nos proteger das coisas ruins não acontecerem. E fazer com que a nossa casa, a nossa família, fique um lugar tão alegre, tão bom, um lugar gostoso, um lugar que não sei, depois que o marido falecer, que a mulher vai ter saudades dele, vai se lembrar: uau, que marido legal. E não que o marido falece, a mulher fala: ai, olha, graças a Deus parei de sofrer. Ou ao contrário, ou se a mulher falece, o marido fala: ai, que alívio, a delegacia faliu, a delegacia fechou, já não vai mais ter interrogatório. Então a gente tem que fazer a nossa casa um lugar tão bom que que vão, que depois dos 120 vão ficar com saudades de nós. É, não vão agradecer a Shem que a vida ficou melhor depois que a gente se foi. E, como sabemos, quando a pessoa falece, já que estamos falando desse assunto, no judaísmo costuma-se fazer um luto de uma semana. Não pode fazer mais luto do que isso. Por quê? Porque se a pessoa não faz uma semana de luto, ele é uma pessoa cruel. O que quer dizer uma pessoa cruel? Que ele não tem o sentimento, não sente que, olha, ele perdeu o ente querido. Agora, Deus me livre, de vez em quando a gente chega no luto de alguém, na Shiva, e a gente conhecia a pessoa que faleceu. E a gente sente que, olha, realmente, o ambiente dentro dessa casa que eu estava lá tantas vezes, agora que o dono da casa faleceu, eu cheguei para consolar a esposa e a família, eu vejo que o ambiente aqui ficou um pouquinho melhor. E não só, está todo mundo mais calmo, mais tranquilo. Todo mundo está... Aí a Shiva virou, tipo assim, graças a Deus, a situação melhorou. Pessoa que estava fazendo a panela de pressão já não está mais aqui. Então eles não podem falar explicitamente que vão comemorar uma semana. Tem que falar, olha, a gente está uma semana de luto. Mas você vê pelo ambiente que o ambiente já ficou gostoso, já está todo mundo conversando, todo mundo já não tem mais toda aquela suspeita. Você falou com esse, você falou com aquele, você olhou para esse, você olhou para aquele. Já toda nuvem negra já desapareceu. E a gente não quer que isso aconteça quando a gente se for e quando tiver o luto por nós. A gente não quer que a única lembrança que a gente deixou foi essa. Então, em primeiro lugar, a gente quer que as pessoas, quando a gente vai embora, que as pessoas sintam a nossa falta. Então, seja bonzinho, seja legal, seja agradável. Tenha amor e carinho pela sua família, eles vão sentir a sua falta. E o outro motivo é que a gente faz o luto porque talvez aquela pessoa tinha mais coisas que fazer nesse mundo e ele não fez. Tinha mais mitzvot que ele podia cumprir, tinha mais Torá que ele podia estudar e ele não fez. Então também dói o coração, ele vai chegar lá em cima, vão falar para ele, agora você tem que nascer de novo. Você perdeu uma parte da sua vida com o quê? Perdeu uma parte da sua vida que antes de chegar em casa você tinha que pensar, agora esse me ligou e a mulher vai ver isso no WhatsApp, então o que que ela vai falar, e o outro me ligou e esse eu liguei para aquele, e tinha que estar o tempo todo ocupado pensando no jogo de xadrez. Se ela falar isso, eu vou falar aquilo. Se ela falar aquilo, eu vou falar isso, eu vou responder isso, eu vou responder aquilo. Ou é melhor até apagar a ligação para ela não fazer pergunta nenhuma. E todo esse tempo perdido, aí você vai falar, o meu ente querido foi para o céu e ele vai ter que voltar de novo por causa de mim, porque eu perdi a vida dele, assim, eu perdi todo o tempo assim, suspeitando dele, e ele tendo que se justificar, e eu fazendo um interrogatório, fechando o cerco, e ele se justificando mais. E no fim todas as energias da família foram gastas não no que essa família precisaria fazer nesse mundo aqui embaixo, mas foram gastas em Deus me livre, nessa sessão de legacia. Tinha aqui em São Paulo, tinha o DOPS. Eu me lembro quando era pequenininho, tinha o Fleury. Era o delegado do DOPS, lá eles torturavam pessoas. Era sessão de delegacia, fazer interrogatório com tortura. Perder a vida assim, porque a pessoa casou no dia do casamento, então ele já devia estar lá. Já devia avisar a mulher antes de casar. Falar, olha, você vai casar comigo? A vida inteira eu vou ficar te bisbilhotando e cada vez você vai se complicar, você vai ter que me explicar quem ligou, o que falou, como falou, o que você queria com a pessoa, o que a pessoa queria para você. Avisa antes de casar, avisa que a vida da mulher vai ser assim a vida inteira. Vê se ela está disposta, de qualquer maneira, a se casar, sabendo que você está preparando para ela infernizar a vida dela há 50 anos. E a mesma coisa ao contrário. A mulher, antes de casar, teria que falar para o marido: olha, você vai casar comigo, eu vou te infernizar. Todo dia você vai ter que chegar em casa, bater ponto, entregar o telefone. Eu vou te fazer um interrogatório, vou verificar quem te ligou, o que queria de você, o que vocês conversaram, por que vocês conversaram. Já avisa antes de casar: olha, você está entrando numa cela de delegacia. Você vai viver na cela da delegacia 50 anos com 3 interrogatórios por dia. Ah, você fala: tá bom, mas ninguém, Deus me livre, ninguém vai falar uma coisa dessas antes de casar, porque a pessoa não é louca. Ele está casando para ser feliz. Então não esquece disso. Não esquece que você casou para ser feliz. Você não tem que bisbilhotar o que a sua esposa faz. Ela não tem que bisbilhotar o que o marido dela faz. A mulher não tem que bisbilhotar o que o marido faz. O marido não tem que bisbilhotar o que a mulher faz. Tem que ter uma confiança. Tem que ter uma amizade. Tem que ter uma alegria. Tem que ter uma harmonia. Então, por causa disso, a gente tem que exercitar a nossa mente, sendo que a gente está acostumado dessa maneira, que a gente tem controle sobre uma situação. Então a gente tem medo que a nossa casa seja assaltada. Então, de noite, antes de dormir, a gente tranca todas as portas e tranca a janela, porque você sabe, se eu estou dormindo e a porta está aberta, eu não tenho como me defender. Então, essa mesma coisa acontece onde não precisa acontecer. Tipo assim, se as crianças estão chegando da escola e você trancou todas as portas e todas as janelas, as crianças não conseguem entrar em casa e estão com fome sentadas na calçada. Aí você fala: não, mas é importante trancar a porta, é importante trancar a janela. Mas olha, para quem você está trancando? Você está trancando para o ladrão? Tá bom. Mas você está trancando para sua família? Não tá bom. Então o que acontece? Que a mulher acha... Eu falo mulher porque principalmente essas paranoias são principalmente característica da Bina, que a Bina é a fonte espiritual da alma da mulher. E por causa disso, quando desce para esse mundo, ela se expressa mais na alma feminina do que na alma masculina. Mas não quer dizer que, em muitos casos, seja o homem que está infernizando a mulher. Mas vamos dizer assim, de uma maneira geral, a mulher, ela quer fechar as portas para o ladrão não entrar. Então ela quer se garantir que o marido está fechado, que todos os contatos do marido estão fechados. Ele não pode ter um contato que ela não tenha esse contato em conjunto, que ela não esteja conversando com a mesma pessoa, não esteja fiscalizando que tipo de conversa está acontecendo entre essa pessoa e o marido dela. Então, essa fiscalização, esse controle, isso transforma a casa numa delegacia. Então, a gente vai parar de controlar. E a gente vai pedir para Deus, vai falar: meu Deusinho querido, a partir de agora você controla o meu marido. Você resolve os problemas com ele. Você me toma conta de mim, para mim não ser vítima do meu marido ter tido um assédio. Você me protege de outras mulheres não assediarem o meu marido. E daí para frente? Quer dizer, a gente tem que rezar, pedir para Deus cuidar, deixar Deus controlar. E a gente tem que se controlar para não controlar o outro. Aí a vida vai ser um paraíso, vai ser como no dia do casamento, que o noivo não foi lá do lado da noiva e perguntou para ela: o que você está fazendo, com quem você está falando? E a noiva não veio do lado do noivo e perguntou para ela: por que você está falando com essa pessoa, por que você está falando com outra, o que vocês conversaram? Naquele dia do casamento todo mundo estava feliz. Então assim tem que ser a vida inteira. Então muito obrigado para todos. A gente tem que fazer muito exercício nisso, não é? Não é só entrar por aqui e sair por lá. Ouça várias vezes essa aula. Ouça as aulas anteriores também. A gente vai ter uma playlist no nosso canal de YouTube só sobre esse assunto de harmonia familiar, mas o principal é colocar isso na prática. Ou seja, falar para Deus: Deus, tudo que tiver em relação ao meu marido, você faz as suspeitas para mim, você faz os interrogatórios para mim. E o marido, a mesma coisa, falar para Deus: olha, Deus, tudo que tiver em relação à minha mulher, você cuida disso para mim, você me faz os milagres que eu preciso, está tudo na sua mão, eu não vou infernizar a vida dela, porque isso é proibido. Proibido infernizar uma pessoa. E imagina você chegar no seu trabalho, o chefe pegar o seu telefone e perguntar com quem você conversou, o que você falou. Então, sendo que no palácio do rei você não ia fazer isso, como diz o Shulchan Aruch, então como você, Deus me livre, você faz essa maldade dentro da sua própria família? Então tem que acordar de manhã e falar: Deus, você cuida do meu marido, Deus, você cuida da minha mulher, deixar na mão de Deus de fazer os milagres, e onde precisar de mais do que milagres, também fazer mais do que milagres, e você faz a sua parte, você seja uma pessoa boa, boa com a esposa, boa com o marido, boa com as crianças, boa em tudo. Então desejo a todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Muito obrigado por estarem participando das nossas aulas, e que a Kadosh Baruch Hu faça para vocês todos os milagres, todos. Kol tov, arbe atzlacha.